A síndrome de burnout é um conjunto de sinais e sintomas relacionados ao excesso de trabalho. Essa é a definição da Organização Mundial da Saúde. Já na minha definição, burnout é a ausência de si mesmo. A pessoa ama tanto o que faz, que não vê problema em trabalhar demais, em deixar de dormir, de conviver com a família, por exemplo, para trabalhar. Eu colocava o trabalho na agenda antes de mim mesma. Só que para acumular mais e mais tarefas, eu tinha que abrir mão de muitas coisas. Nesse caso, das minhas horas de sono. Eu ultrapassei tantos limites físicos e mentais que cheguei ao ponto de receber o diagnóstico da síndrome de burnout. E esse diagnóstico mudou a minha vida.
Abrindo mão do sono, trabalhando madrugadas adentro e com a sensibilidade à flor da pele, o corpo e a mente da jornalista Isabela Camargo chegaram ao limite. A partir do diagnóstico de síndrome de burnout, Isabela se recolheu para recuperar a saúde. Neste processo, se reconectou com o próprio corpo, reorganizou suas prioridades e conquistou uma vida com mais sentido. Ouça, no final do episódio, as reflexões da professora Lúcia Helena Galvão para ajudar você a se conectar com a história e com você mesmo. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Plenai. Ouça e reconecte-se.
Eu sempre fui uma pessoa de sono fácil, daquelas que encosta a cabeça no travesseiro e apaga, sabe? Eu deitava às 10 da noite e levantava às 5 ou 6 da manhã sem despertador. Olha que beleza. Eu sou do dia, então eu durmo cedo e acordo cedo. Eu vivi essa rotina de sono na maior parte do tempo até 2014, quando eu passei a trabalhar no telejornal Hora 1, que começava às 5 da manhã, ao vivo, na TV Globo. Por 4 anos, até o burnout ser dispensada, eu precisava acordar meia-noite, 1 ou 2 da manhã. Só que para acordar meia-noite, por exemplo, eu tinha que dormir às 5 da tarde. Então, tente imaginar como é se deitar às 5 da tarde, com o barulho da cidade, o calor, a claridade desse horário, especialmente no verão. Mesmo assim, com todas essas dificuldades, eu fiz de tudo para tentar me adaptar a essa dinâmica de vida. Eu mudei do 3º para o 16º andar do prédio para ter menos barulho, mas não adiantou. Eu adotei um ritual para o cérebro desligar, tomando um banho morno e bem demorado, muito chá de camomila, florais, meditação, nada disso funcionou. Até que eu comecei a tomar remédios para dormir. E ainda assim não deu certo. Às vezes eram 8 da noite e eu ainda nem tinha conseguido dormir. Fritava na cama. E aí eu fazia conta. 8, 9, 10, 11, meia-noite. Daqui 4 horas eu preciso levantar. E aí o cérebro não desligava mesmo. Resultado, eu passei a dormir muito pouco e muito mal. E a privação do sono por muito tempo fez a minha mente e, consequentemente, o meu corpo saírem do eixo. O meu corpo começou a mandar sinais que algo não ia bem. O primeiro aviso veio pelo estômago. Tudo o que eu comia e bebia inflamava o meu estômago. Eu procurei uma nutricionista e depois um gastroenterologista. E aí os alimentos levaram a culpa. Eu cortei lactose, café, como se a comida fosse a minha inimiga. E aí vieram outros problemas de saúde. Problemas na pele, manchas, queda de cabelo, taquicardia. A privação de sono também atrapalha a recuperação venosa, então eu já acordava com as pernas inchadas e tive que fazer uma cirurgia para retirar a safena esquerda. Os meus exames foram ficando completamente desregulados. O cortisol, por exemplo, que é o hormônio do estresse, chegou a 31, enquanto o máximo estabelecido para mulheres é de 18. Agora, o curioso é que eu não negligenciei nenhum sintoma, tá? A cada sinal de descompasso, eu procurava um especialista. Todos os profissionais diziam que o meu problema estava relacionado ao horário de trabalho e o que eu fazia nessas horas de trabalho. Eu já fazia terapia cognitivo-comportamental há muito tempo. Eu sempre cuidei da espiritualidade, então não faltou Deus, não faltou psicólogo, não faltou exame médico, remédio, não era alimentação. Faltou é apoio profissional mesmo para mudar aquela situação. Eu pedi para mudar de horário, mas eu não fui ouvida. Quando eu dizia para os outros o que estava acontecendo, sabe o que parecia? Reclamação. Mas, na verdade, hoje eu vejo que eu estava pedindo socorro. Para fazer televisão ao vivo, você precisa estar com um raciocínio muito ágil, porque você tem pouco tempo para falar muita coisa. E eu trabalhava em 3 telejornais praticamente simultâneos. Já fazia 1 mês que eu estava muito mal, com o braço esquerdo adormecido, que depois eu descobri era um sinal perigosíssimo de infarto. Até que naquele dia, 14 de agosto, às 6 e pouco da manhã, eu falava da previsão do tempo para algumas capitais do país. Quando chegou no Paraná, que é o meu estado natal, eu travei. Eu não conseguia avançar na palavra Curitiba, eu não lembrava da palavra Curitiba. E mais do que isso, eu não sabia onde eu estava, quem eu era, nem para onde eu ia. Se eu não tivesse com tantos problemas de saúde, aquele apagão teria passado batido, como outros passaram. Afinal, eu só esqueci a palavra Curitiba, não é? Mas ali não era um lapso de memória, era um ultimato. Quem rege o corpo é a mente, e o meu cérebro já tinha dado todos os sinais de que algo não ia bem. Com aquele apagão, ele quis me dizer: agora deu, né? Assim que acabou o jornal, eu fui ao psiquiatra. E foi ali que eu descobri que eu estava vivendo a temida síndrome de burnout. Receber aquele diagnóstico foi como levar uma pancada na cabeça. Como assim, doutor? O tratamento começou pelo afastamento do ambiente estressor. Na minha licença, eu chorei demais. Fiquei confusa, senti angústia, muita culpa por ter deixado chegar naquele ponto. Ainda mais porque o burnout é um desequilíbrio invisível. Então, além de cuidar da minha saúde, eu ainda gastava muita energia, muito tempo e muita saúde tendo que compreender os julgamentos alheios. Eu ainda tive a sorte de contar com o apoio do meu marido, da minha mãe e de algumas amigas que se mantiveram ao meu lado. O suporte emocional é tão ou mais importante que o tratamento. E eu recomendo para quem convive com pessoas que estão passando pela síndrome de burnout que não forcem a barra. Na minha opinião, a melhor maneira de oferecer ajuda é dizer: quando você estiver confortável, eu estou aqui para te ouvir, tá? Ou, como eu posso te ajudar? Respeitando o tempo daquela pessoa. O meu marido soube fazer tudo isso e foi extremamente importante para que eu não pirasse ainda mais. Mas aí, depois do laudo do perito do INSS, eu voltei ao trabalho depois de 2 meses e 15 dias. Mas sem estar totalmente recuperada, tá? Quantos anos levaram para eu chegar naquele estado? Então a cura não viria de um mês para o outro. Mas o meu comprometimento com a carreira era tão grande que eu não vi problema em me restabelecer trabalhando. No mesmo dia em que eu retornei à emissora, eu fui demitida. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje dos direitos e responsabilidades do empregador sobre problemas ocupacionais, das leis, aquela demissão não teria acontecido da forma como foi. Por isso que eu estou aqui para te dizer: informação é tudo. Eu passei a estudar o burnout e a falar com quem recebeu o diagnóstico. Já entrevistei mais de 4 mil pessoas. Totalmente diferentes, mas com as mesmas dores. Aprendi também que burnout é um nome novo para um problema antigo. Burnout já foi chamado neurastenia em 1869, numa época, gente, que não existia nem luz elétrica, mas a sociedade já estava estressada pelo excesso de modernidade. A síndrome é cercada de julgamento e preconceito, porque por muitos séculos, medidas higienistas taxaram como loucas pessoas com qualquer desequilíbrio mental, de lapso de memória e esquizofrenia. Eu descobri que a intolerância a uma dor invisível é muito grande. A família não sabe como lidar, muitos médicos ainda têm dificuldade para fazer o diagnóstico. Mas sabe também o que eu aprendi? Que quando você vive uma experiência com burnout, você não é um profissional ruim. Você só está vivendo um momento ruim. O burnout atinge pessoas que, como eu, amam o que fazem, são idealistas e aí, por trabalharem tanto, se negligenciam. A síndrome de burnout acomete pessoas que trabalham demais não só para os seus padrões, mas para os padrões de todo ser humano. Não é à toa que a lei estabelece uma jornada de 8 horas. A gente sabe que existe uma cultura de valorização do workaholic, não é? É o máximo dizer que a gente está sem tempo, porque está trabalhando muito. Mas me conta uma coisa. Se não é legal falar de vício em droga, cigarro, por exemplo, vício em trabalho pode? Tá tudo bem? Hoje eu faço um trabalho de prevenção para mostrar que a síndrome de burnout é só um freio, não é o fim. Dependendo da humildade da pessoa em reconhecer o diagnóstico, esse freio, essa pausa para o tratamento pode ser momentâneo e não para sempre. Atualmente, eu, Isabela, não preciso mais de remédio, sou saudável mesmo com um problema de saúde, aliás, isso é muito importante a gente dizer. E já sei que o meu gatilho é o excesso de trabalho. Como um diabético sabe que o gatilho é a alimentação? Simples assim. Eu entendi que se eu tiver uma agenda em que eu não consiga dormir direito, em que eu fique emendando um compromisso no outro, isso vai me deixar enjoada, com a vista turva. Quando eu percebo que eu estou passando do meu limite, aí eu tenho que dizer não. Não para mais trabalho, não para entrevistas, não para mais compromissos. Eu preciso dizer não. Eu preciso treinar, lembrar que dizer não é o que vai me proteger do burnout. Eu acredito que o fato de ter tornado público o diagnóstico de burnout tenha contribuído muito para trazer o tema para a pauta positiva. Saúde mental, a gente sabe, sempre foi o patinho feio das conversas. Mas em 2020, já entendemos que não é bem assim, não é? As 4 mil pessoas com quem conversei me dão força para continuar com a minha missão. Porque uma informação correta pode transformar o futuro de uma pessoa que está chegando à exaustão. Uma informação correta tira alguém do sofrimento. Todos os dias recebo comentários, ou pedindo ajuda, ou agradecendo por alguma informação que eu tenha compartilhado. Hoje, eu luto com unhas e dentes pelas minhas horas de sono. E também luto com unhas e dentes para lembrar que as suas horas de sono também são essenciais. São nas horas de sono que a gente recarrega a nossa bateria. De tão simples que é, eu sei que incomoda. Mas eu repito, dormindo bem, você vive bem. Pode confiar.
Competição é palavra de ordem na pauta do dia. Êxito e sucesso só podem vir daí, ainda que o ponto mais alto do pódio possa ser um lugar bem solitário e não tão glamouroso quanto se pinta. O que a Isa começou cedo a perceber foi que este tipo de vida profissional utiliza o efeito torniquete. Aperta sempre um pouco mais, tirando o fôlego, a respiração, o sangue, a vida, mas sempre exigindo que se mantenha uma boa aparência e um sorriso nos lábios até o fim. Aí veio o drama da doença invisível, negada e ignorada por tantos. Nós sabemos que o burnout é o irmão caçula de uma lista de doenças invisíveis, que inclui a depressão, a ansiedade e outras, onde o doente parece não ter nada e está simulando o próprio sofrimento. Isso faz com que a dor, que já é muito pesada, chegue ao nível do insuportável. Mas a terapêutica que ela empregou é altamente eficiente e sem contraindicações. Acolheu o sofrimento dos outros, discutiu, orientou, posicionou-se, comprometeu-se. Altruísmo é sempre analgésico de alta potência, que não só alivia, mas pode até extinguir a dor. E aí está a nossa Isabela, profissional como sempre, realizada, curada de burnout, mas severamente contagiada de humanidade.
Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, @portalplenai.